Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo nesse Dia dos Professores, um dia muito importante para nós, que somos educadores e começamos esse programa justamente porque carregamos toda essa história, né, da educação no estado do Paraná, e nós, Coletivo Humanidades, sempre temos nesse espaço, né, de atuação, questionamentos com relação principalmente à educação no estado do Paraná. E hoje nós estamos aqui no Dia dos Professores com uma convidada muito especial, a professora Gabriela Schneider. Ela é professora da Universidade Federal do Paraná e ela tem um grande conhecimento sobre a questão de financiamento da educação básica. E por que trazer esse tema hoje sobre financiamento da educação básica no nosso programa? Porque nós, enquanto professores da rede estadual de ensino, nós precisamos entender como isso funciona e entender também os riscos, os perigos que temos passado de constantes cortes na educação, tanto na educação básica quanto na educação superior. E nós estamos aqui, né, eu, professora Vanir, que é professora também, né, de filosofia da rede estadual de ensino, para dialogarmos, né, com a professora Gabriela. E nós, né, não podemos começar esse programa sem antes fazermos a nossa homenagem ao Dia do Professor, e eu gostaria de ler, né, aqui, não pode ser diferente, ler aqui as palavras, né, de Paulo Freire, em que ele escreve na Pedagogia da Autonomia, né, em 1996, e ele diz o seguinte: Dia da Professora e do Professor. Sou professor a favor da decência contra o estupor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração, a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Então, professora Vanir, passa a palavra para o senhor para poder fazer a intervenção.
Olá, professora Edmara, olá a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Quem está fazendo alguma atividade em casa, curte, compartilha e comenta aí essa discussão tão importante que estamos fazendo aí com a professora Gabriela Schneider, junto com a professora Edmara. E assim, todos falam que não tem dinheiro para educação, né, que não existe dinheiro, que não sei o quê. Aí a gente vai dar uma olhada nos dados e no repasse de recursos do Tesouro Direto, por exemplo, para o Estado do Paraná, e nós percebemos que de 2020 para 2021 teve um aumento aí de 29% no repasse de recursos do Fundeb para a educação. E agora, esse ano, até antes de iniciar essa entrevista aqui, eu tive o cuidado de olhar o repasse do Tesouro Direto para o Estado do Paraná, pegando os meses até o mês de agosto, e a gente vê que ainda esse ano está aumentando mais 15% da arrecadação. Então, precisamos discutir a questão do financiamento, porque não adianta discurso bonito, tem que ter dinheiro. Eu fui secretário municipal de educação aqui no município de Campo Largo e a gente analisava isso. Não adianta discurso bonito, precisamos saber para que lado está indo o dinheiro, para que lado está indo o dinheiro da educação, de onde vem o dinheiro, e sem dinheiro não há melhoria da educação. E mesmo com dinheiro tem que cuidar, porque de repente o dinheiro é mal gasto. Então vamos fazer esse debate, essa discussão com a grande professora Gabriela Schneider, né? Professora, para iniciar a discussão aqui, como que é feito o financiamento da educação básica?
Um bom dia, Vanir, bom dia, Edmara, né? Agradeço o convite, né? Um prazer no Dia dos Professores. A gente está fazendo aquilo que a gente, né, acredita, que é dialogando, né, lutando, conversando, né? Que é só assim que a gente avança. Então, né, parabéns aí para todos os educadores e seguimos na luta, né? Porque acho que feliz dia, eu desejo dias melhores, né, e de mais valorização salarial, de condições de trabalho, né, para que a gente possa seguir aí sonhando e esperança. Então, Vanir, acho que, né, você coloca uma coisa bem importante, como que financia a educação, né? E acho que, assim, antes de falar em financiamento, acho que é importante a gente dizer que a gente está falando de direito, né? De um direito que nos é caro, que foi conquistado por luta, né? Então, hoje no Brasil, direito à educação, né, ele é garantido pelo Estado, né, garantido na nossa Constituição, para todos e todas, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria, com diversos princípios colocados. E ao ser um direito, né, ele deve ser financiado pelo Estado. Então, prioritariamente, o financiamento da educação básica no Brasil é feito pelo Estado, o que é uma conquista e o que nos é extremamente importante, especialmente num país cercado e marcado por grandes desigualdades que a gente tem, né? Então, é importante dizer que no Brasil a gente tem, né, um sistema federativo que tem uma divisão de responsabilidades e de poderes que também se aplica para a educação. E por que é importante falar isso? Porque a educação, ela é financiada a partir do dinheiro federal, estadual e municipal, né? Os estados e municípios, eles têm as responsabilidades na educação básica, são eles quem dão conta, vamos dizer assim, quem são os responsáveis pela oferta da educação infantil, no caso dos municípios, e ensino fundamental, e do ensino médio e educação, ensino fundamental em conjunto com os municípios, é de responsabilidade do Estado. Né? E aí, por que é importante, né, dizer isso para começar esse debate de quem financia a educação? Porque a gente tem que entender que os nossos estados e nossos municípios têm capacidades de arrecadação financeira diferente, né? Isso vai ter um impacto para o financiamento da educação. E aí o papel do governo federal, da União, como um papel redistributivo e supletivo, é de extrema importância. Então, assim, como é que se financia? Bom, financiamento é dado por recursos dos estados, da União e dos municípios, né? E aí a gente tem uma garantia constitucional, vamos dizer assim, né, que esteve presente, né, desde 1934 em todas as constituições, a não ser naquelas que a gente estava sob ditadura ou golpe, né, que é a ideia de vinculação orçamentária. Então, o que é vinculação orçamentária? Vinculação orçamentária é você ter um percentual dos recursos, e aí a gente está falando especificamente de recursos de impostos, né, que são destinados à educação. Então, a União, né, o governo federal, tem que investir 18% dos seus recursos de impostos em educação, e os estados e municípios 25% dos seus recursos de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino. E aí é importante a gente entender, né? Você comentava que foi secretário municipal de Campo Largo, né? A capacidade de financiamento dos estados e municípios são muito diversas. Então, a principal fonte, não a única, mas a principal fonte de recursos da educação hoje no Brasil, educação pública, é imposto. E aí a gente, né, estava ouvindo ali a redução do ICMS, então, assim, a gente tem que pensar que é importante lembrar que, claro, em tempos, quando a economia cresce, também cresce o recurso para a educação, né? A gente tem um discurso aí que a gente paga muito imposto. Eu gosto de falar isso porque eu acho que debater o financiamento da educação no Brasil é debater também a distribuição de recursos, é debater mais amplamente, né, a própria ideia de tributação no Brasil. E aí, claro, né, se a gente compara às vezes com os Estados Unidos, ok, mas quando a gente vai olhar a nossa carga tributária em relação a países que têm maior garantia de direitos, né, do movimento de um Estado mais forte, nossa contribuição não é tão grande. E acho que é sempre importante dizer que o problema não é que a gente paga muito impostos, é que os impostos incidem, na sua maior parte, sobre bens e serviços, ou seja, a população mais pobre acaba sendo incidida mais sobre os impostos. Então, prioritariamente, imposto que financia a educação com esse percentual mínimo exigido. Além disso, a gente vai ter outras fontes, especialmente do salário educação, que é uma contribuição social, né? E aí, a gente, como é que, né, você comentava sobre o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, né? E aí, o Fundeb, ele é um mecanismo, né, que foi, a gente está chamando agora do novo Fundeb, ele começou lá atrás, em 1997, né, com o Fundef, que era o Fundo de Manutenção, Fundo Nacional, nossa, me perdi aqui, desculpe, gente, Fundo de Educação Básica, que fazia o quê? O que é esse fundo? É uma ideia de redistribuir os recursos da educação dentro dos próprios estados, né? Então, tendo em vista que as capacidades financeiras são diversas, pegavam um pedaço dos recursos de impostos e aí se fazia a redistribuição e a União complementava um pouco, né? O novo Fundeb também faz isso, mas avança, né? Sendo assim, fazendo uma explicação mais rápida no sentido de tentar ilustrar, fazendo chegar essa redistribuição em nível municipal. Então, você comentava, aumentou o dinheiro do Fundeb esse ano para o Paraná, inclusive porque essa nova forma de redistribuição, né, permitiu com que a gente, ou garantiu uma ampliação da complementação da União. Né, até algum tempo atrás, os recursos do Fundeb, né, de complementação da União, que não eram aqueles já existentes, porque veja, acho que isso é importante de dizer, gente. O dinheiro dos, uma parte desse dinheiro que era já da educação, ele vai para o Fundeb. Então, assim, não é um dinheiro novo, né? O que é novo, neste caso, para os estados e para os municípios? É a complementação da União. Durante a vigência do Fundeb, do Fundef e do antigo Fundeb, que foi até 2020, o Paraná nunca recebeu complementação da União. É a primeira vez, né, que alguns municípios paranaenses vão receber complementação. Né? Porque agora existe uma lógica de olhar o valor aluno ano total e aí olhar por município. Então agora a gente tem um fundo que vai pensar as desigualdades em termos nacionais, né? Não sei se isso fica claro, mas antes era a ideia de redistribuir dentro dos estados só, e agora é uma redistribuição que pensa o município, e aí permitiu que alguns municípios paranaenses recebessem um pouco mais de recursos por meio da complementação da União, né? E aí, isso é bastante importante, mas existem alguns autores que mostram que, por muito tempo, né, em alguns casos, às vezes você tira de um município, né, que não tem muito dinheiro, porque dinheiro do Fundeb ele é redistribuído com base na matrícula. E aí, às vezes, você tira de um município que não tem muito dinheiro para dar para um mais pobre ainda, ou às vezes para dar para um que tem mais recursos, mas tem uma rede maior. Né? Então, entender isso, esses mecanismos de financiamento, é importante. Né? E para entender as diferenças do que é ofertar uma educação infantil, que é um debate que a gente está fazendo aí hoje, né? Porque o Fundeb estabelece um valor aluno ano com ponderações entre o que é o valor do ensino fundamental, do ensino médio, da educação infantil, que a gente vem discutindo que não necessariamente corresponde às necessidades. Né? Se você foi aí professor, né, secretário de educação de Campo Largo, sabe que educação infantil de qualidade é cara, né? Que fazer ensino de qualidade é caro, e aí a gente precisa de recurso, precisa, né, de mais investimentos. Né? E eu só queria complementar dizendo o seguinte, né? A gente fala, né, que tem bastante recurso para educação, mas a gente tem que entender que no Brasil a gente tem 47 milhões de matrículas de educação básica. A gente tinha um pouco mais de 47 milhões de matrículas. Isso, e 81% delas eram públicas. Ou seja, entender a importância, quando a gente está falando de um montante de recursos significativos, estamos. Mas estamos falando de 47 milhões de crianças. Né? É disso que a gente está falando. A gente está falando de 2 milhões de docentes. A gente está falando de uma estrutura que precisa ser mantida e garantida para, né, para poder financiar a educação pública. Então, assim, nós não estamos, né, nós estamos falando de um país enorme, onde a educação pública é essencial e na educação básica é fortemente gerida, né, e financiada e garantida pelo poder público, né, pelos estados, pelos municípios e uma pequena participação da União diretamente aí nas matrículas. Né? Então, acho que isso é bastante importante. Vocês fiquem à vontade de me interromper, porque eu me empolgo aqui, né? E vou falando aí, mas vocês fiquem à vontade para ir me interrompendo.
É importante, né, professora, assim, que a gente entenda que, né, é justamente esse ponto, né, assim, que a gente tem um montante, né, dos estudantes, né, dos nossos crianças, adolescentes, na educação básica. Então, por mais que a gente pense que é um montante, mas é aonde se, né, se atende as classes populares, as classes, né, os filhos e filhas das classes trabalhadoras que dependem da educação para até mesmo, né, para uma questão da mobilidade social, né, para conseguir, né, a questão do, né, do mundo do trabalho, enfim, que é uma coisa que a gente sempre discute, né? Como é que você consegue pensar, né, um projeto de país assim, a médio prazo, principalmente sem que a gente tenha uma estrutura que funcione em favor, né, dos estudantes e também, né, que dê condição para a gente, enquanto professor, desempenhar o nosso papel. Porque a gente encontra essa contradição, né? A educação é importante, no Dia dos Professores nós recebemos inúmeras homenagens, mas nós temos projetos de governo claros, né, tanto, né, de diminuição, né, de recursos, de desvio de recursos, como aconteceu recentemente com relação, né, ao que aconteceu no MEC e todo, né, o escândalo de corrupção. Então, nós vivemos, na verdade, em uma contradição, né, em que a educação, ela é importante, é um discurso único, né, que é importante, porém, né, a prática política mostra que nem sempre, né, essa valorização ela vem em forma de políticas públicas de valorização, né? Então, no próximo bloco, né, nós vamos chamar o intervalo, no próximo bloco a gente volta, né, falando sobre, né, essa contradição, né, em ter dinheiro aonde se investe e ainda, né, quais são os entraves, né, para que a gente possa realmente, né, ter uma educação de qualidade e oferecer isso, né, para os nossos estudantes. Então nós vamos chamar o intervalo agora e na volta, né, conversamos.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.